também como diretor musical no show. Nós, os Tincoãs, projeto da Natura Musical. E ele, nesse momento, se encontra em Lisboa, a capital de Portugal, para falar conosco. Eu falo do Matheus, aleluia, esse renomado musicista baiano que fala conosco a partir desse momento e desse sucesso que ele trabalha não só aqui no Brasil, mas também trabalha em outros países, acompanhando grandes músicos da nossa música popular brasileira. A partir de agora, a gente conversa com ele. Entrevista. Matheus, é uma honra te conhecer, tá? É uma honra estar aqui conversando com você, falando de algo tão leve, tão suave, que são as suas músicas, as suas composições, da sua trajetória e também desse novo olhar após a pandemia, tá? Bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa.
Ah, obrigado, Nedilu. Muito obrigado pelo convite, fiquei muito feliz, hein? E honrado em participar desse programa. É um programa que, assim, noto que você é uma pessoa da sensibilidade, né, do cuidado, da informação. É só maravilha, só maravilhas.
Que bom, né? E agora me conta, eu sou muito curiosa, o que está fazendo aí em Lisboa?
Hoje, cheguei aqui hoje para acompanhar meu pai.
Que bom.
Que é músico, Matheus Aleluia, né, que é do meu grupo, é ex-integrante do grupo dos Tincoãs. Foi um dos primeiros grupos a gravar a música afro-religiosa do Brasil, né? E a música afro-religiosa que deu tanta contribuição para a música popular brasileira. Aí estamos aqui. Vou fazer dois shows com ele, vou acompanhar ele nesses dois shows aqui.
Que coisa boa,
aqui,
né?
Em Lisboa. E um festival no Porto. É maravilhosa mesmo.
Ah, que bom. A pandemia não impediu, não, né? É seu primeiro show depois pós-pandemia?
É o primeiro show pós-pandemia.
Uhum. Que bom.
Na verdade, meu último show foi em 2020, março de 2020. E agora estamos retomando agora.
Bem hoje, 25 de outubro.
É, 25 de outubro de 2021. Uhum. Assim, mais de um ano e meio aí, né? O mercado, assim, parado, né? Mercado só musical não, né?
Sim.
Assim, nossa vida restrita aí, né? Em função da pandemia, por conta do coronavírus.
Verdade. Me conta aqui, como é que foi participar de uma turnê com Gilberto Gil pelo Brasil e Europa, que foi o Refavela 4, em 2018?
Há um momento único, né? Um momento assim de mudança, né? De mudança interior, né? Participar dessa turnê, assim, conhecer grandes músicos, né? E, de certa forma, ter um pouco de intimidade com a família, né? Com a família muito unida, né? Família Gil. E que tem... convidado pelo filho dele, Ben Gil, e que hoje é um parceiro aí, um amigo, considero um irmão pra vida, né? E pros trabalhos.
É
uma grande emoção.
Ah, que bom. Em 2017, né, você teve uma atuação como diretor musical no show Nós, os Tincoãs, né? Projeto da Natura Musical. O que que significa Tincoãs?
Tincoãs é um pássaro, né? Um pássaro que traz as novidades, né? Quando ele aparece na Amazônia, ele vem trazendo novidades. E Tincoãs é um grupo cachoeirano, né? Que nasceu em Cachoeira, mas que teve sua trajetória musical na década de 60, 70, no Rio de Janeiro. Foi lá que Tincoãs começou a gravar, lá que Tincoãs escreveu sua história mesmo, né, na música popular brasileira. Uhum. Em 2017 foi um disco contemplado pela Natura Musical, né? Na verdade, um show e um lançamento de livro, né, que foi produzido pelo Gringo Cardia, né, que fez toda a parte de edição e de conceito do livro, e que no livro tem lá os discos dos Tincoãs. É um documento, é um livro, mas também tem os discos também dele. É um trabalho assim muito bonito realizado pela Natura.
E que precisa divulgar mais, né? A gente percebe que ainda está sendo insuficiente a divulgação que está sendo feita. Espero que aqui Guanambi comece a admirar esse trabalho seu, viu?
Ah, muito obrigado, muito obrigado. Mas está aí você divulgando, hein?
Pois é, estamos aqui divulgando, né?
Abrindo esse espaço. É, sim. Uhum. Muito obrigado.
Matheus, você tem um histórico incrível, né? Eu acabei buscando muitas informações em relação a você. Um histórico como musicista da Sociedade Filarmônica União Sanfelistas, no Conservatório de Música do Instituto Adventista do Nordeste com o professor Carlos Santana. Também diversas orquestras populares, né? Tais como as orquestras do maestro Fred Dantas, que já esteve algumas vezes aqui em Guanambi, a orquestra do maestro Zeca Freitas. Foi fundador em 2008 da Orquestra Afro-Sinfônica, participando do primeiro disco da, da orquestra Eco Branco, é isso? E também...
Branco, isso.
Branco. Em 2007, participou de um musical em turnê na Alemanha, tá? Com os artistas baianos, o Raimundo Sodré, Riachão, Bully Bully e Matheus Aleluia. Em 2007, gravação e lançamento do disco Cinco Sentidos, de Matheus Aleluia, que no caso é seu pai, ou é você mesmo?
É meu pai.
É seu pai,
isso,
né?
Isso, meu pai.
Atuou como
isso.
Músico trompetista na Orquestra Sinfônica da UFBA, regência do professor José Maurício Brandão. Aí eu te pergunto, como é fazer MPB neste país, principalmente numa década musical tão vazia de letras edificantes e que se canta sua trivialidade? Te apertei?
Eu acredito que, assim, mesmo a gente, a humanidade se afastando da sensibilidade, acho que sempre paira, assim, sempre há uma necessidade de retorno, né? Eu acho que a pandemia nos trouxe essa meditação em relação ao nosso interior, né? A nossa sensibilidade. Então, eu acho que eu sempre tenho esperança, né? Eu sou um cara assim, sempre tenho esperança. Tenho uma alma assim, uma cabeça de sonhador, né? Eu acredito que a música, que a poesia, a música, artes plásticas, agora no pós-pandemia, vai ganhar uma nova observação, né? Vai ganhar novamente, né, essa importância para a vida das pessoas, né? Porque foi um momento que as pessoas, todo mundo recluso, né? E não dá para você só ouvir música para pular, né? Pular. Então, às vezes, precisamos pular, dançar, extravasar, sim. E também precisamos de uma música que nos acalme, né? Uma música que desperte esse afeto de positivo, né? Que alimente o nosso espírito, né? Eu acredito, sim, que há espaço para tudo, para todo mundo, né?
Estão perguntando aqui por que a música popular brasileira não é popular no Brasil.
É, a música popular, assim, é um conceito, né? Que toda música que vem do povo, né? Toda música que é absorvida pelo povo, né? A ponto de virar uma manifestação cultural, como o carnaval, ela é popular, né? E com uma música também que... É porque as pessoas... Há uma confusão, né? Do que é popular de massa e do que é popular do que não é erudito, né? Então, assim, o popular que não é erudito tá aí sendo consumida. Talvez não esteja ao ponto de ser considerada uma música de massa, né? Como um pagode, né? Uma música da Anitta, né? Isso é música de boa qualidade, né? Mas que é uma música que toca a massa, a grande massa. Então, a música popular brasileira, ela é popular, sim. E hoje em dia, depois do advento da internet, né? Isso se... Já não existe mais fronteiras, né?
Verdade. Com com certeza. Matheus, como foi a sobrevivência, né, do músico, do musicista popular brasileiro durante essa pandemia?
Uma grande dificuldade, né? Pela grande... Nós, a maioria, né? Que não somos grandes artistas de massa, que não ganhamos cachês, que, né, que dá para a pessoa parar de trabalhar 3-4 anos, né? 2-4 anos. Né? Que na Bahia tivemos ainda um suporte, né? Mínimo, né? Que foi essa Lei Aldir Blanc, né? Que assim, de, vamos dizer assim, de 100%, 60% dos inscritos foram contemplados, né? Então, houve uma movimentação do governo do estado, da Secretaria de Cultura do Estado, através de Arani, né, de dar um tipo de suporte, né? Teve o calendário das artes o ano passado e teve a Lei Aldir Blanc, e que agora tá, estamos em processo de edital novamente, né? Que é esse resíduo dessa verba da Lei Aldir Blanc, que é o Cultura na Palma da Mão. É um projeto de descentralizar a cultura, né? Fazer chegar aos agentes, assim, aos lugares mais distantes também, né?
Entendi.
Então foi um quadro assim que no Brasil, praticamente para todo profissional autônomo, né? Passou assim por grandes problemas assim em relação ao trabalho, a esse modo de sobrevivência, né? Isso impactou muito.
Alguns músicos chegaram a procurar outras profissões? Ou fazer algo?
Sim. Uhum. É sim, mas como eu falei, assim, por exemplo, todo profissional autônomo, liberal, né? Teve problemas, né? Por exemplo. Por exemplo, um taxista, pessoas que rodam um táxi. Tudo que vem do advento, mesmo assim, do turismo, né? De certa forma, foi impactado diretamente.
Eu estou conversando aqui com o Matheus Aleluia, ele é musicista, grande nome aqui da nossa música popular brasileira, baiano, da Gema, não é?
Baiano, sim. Sim.
São Felista, né?
Cachoeira de São Félix.
Me fala isso, eu gostaria de saber um pouquinho sobre o trabalho que vocês fazem, tanto você quanto seu pai, em relação à ancestralidade, essa importância que tem a ancestralidade para vocês.
É essa diáspora, né? É essa migração, esse povo que veio trazer, foi forçado, né? Veio para o Brasil forçado, em condição de homens escravizados. Mas que aqui também colonizou, né? Aqui também implantou a sua cultura, né? Seu modo de ser, seu modo de cultuar as suas divindades, né? Os seus chamados deuses, né? Aos elementos da natureza. E o trabalho que fazemos aqui, que meu pai faz, que eu começo a fazer, é trazer essa identidade, né, que por muito tempo, e ainda hoje ainda é perseguida, né, ainda existe ainda muita intolerância, né, muito peso em relação ao que é o natural das pessoas, né? Ainda
não era para o natural não era para ser assim, né? O natural era para respeitar, aceitar, conviver e amar, independente de qualquer circunstância, né? Mas enfim,
independente, sim, verdade. Mas é a nossa luta, né? É a nossa, mas é uma luta pelo amor, né? Não é luta. Essa palavra, né, remete logo a um desacordo, não. Nós lutamos pela consciência, pelo amor, né, para mobilizar, né, para, né, reunir grupos, né, para discutir, né. Então o trabalho que fazemos é esse, basicamente é esse. Quem tá, os elementos estão aí, né, no carnaval, né, na televisão, né. Essa manutenção, né, cultural, né?
Uhum. A
diaspórico, né?
Uhum. A música, com a sua experiência, no decorrer aí da sua, do seu profissionalismo, você observa que ela tem derrubado barreiras, preconceitos?
Muitos, sim. Eles pensar na Bahia da década de 60 para hoje, né? Muita coisa mudou. Vem aí abrindo caminhos, né? E de uma forma pela consciência, né? Pela consciência, pelo amor, pela educação, né? Educar o jovem para que a gente não precise ter problemas, uhum, na sociedade amanhã, né?
Uhum. Na sua história de vida, tem algum momento assim que foi assim marcante, que você observa que isso realmente deu para comemorar, ou você acha que foi uma barreira completamente assim tirada e vocês puderam, né, a celebrar esse grande momento? Tem algum momento pontual da sua vida?
Esse momento do EP, desse meu primeiro EP,
sim,
eu considero um momento assim muito importante, né, pra mim, assim. Primeiro que foi um prêmio, né, Saleu de Black, né? Eu fui contemplado.
Uhum.
Então tive esse patrocínio, né? Então foi um prêmio que eu ganhei. E assim, e a realização disso, né, é um marco, assim, muito... É um marco bonito da minha carreira, né, como músico, como artista, né? Porque assim é o meu primeiro trabalho solo, né? É onde ali eu começo a ter uma voz, né? A ter mesmo uma característica, né? Ali eu tô ali sem roupa, né? Ali eu tô aberto, de coração aberto.
Que bom, que maravilha. Olha, em 2015, você atuou como músico, né, no show do cantor Pedro Mariano no TCA, direção de Jorge do Espírito Santo e direção musical de Otávio Moraes. 2012 a 2014, você também foi integrante da Orquestra Sinfônica Popular Brasileira da cidade de Camaçari. 2015, também integrante da banda base do Globo de Ouro, onde acompanhou diversos artistas em homenagem aos 30 anos do Axé Music, entre eles Daniela Mercury, Ivete Sangalo, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Luiz Caldas, Jerônimo, Saulo Fernandes, Cláudia Leite, Sara Jane, Ricardo Chaves, Bel Marques. 2016, gravação e lançamento do disco Fogueira Doce. Cantor e compositor, tá? Você. E qual o patrimônio cultural deixado por estes gigantes da música popular brasileira, incluindo você? Qual é esse patrimônio que você considera?
O maior patrimônio é pegar, né, é trazer, né, é mostrar essa riqueza, né, que nosso povo, né, ele emana, né, do amor, né, que temos pela vida, né, que temos em contemplar a natureza. Então o maior assim, patrimônio mesmo é a própria música em si. Né? A própria música como um fenômeno, né? E basta a bar, né?
Uhum.
Então para mim é isso, assim. Assim, eu acompanhei muitos artistas, sempre tive muita boa, sempre fui muito bom, bem relacionado, sempre fiz muitas amizades e sempre tive, graças a Deus, assim, trabalhos que possibilitaram assim conhecer outros lugares, outras pessoas, outras realidades. Mas voltar a morar em Cachoeira, como eu voltei a morar tem 3 anos, para mim, assim, é retornar, né? Voltei a ser o Mateus de antes.
Nas origens.
Das minhas origens.
Que coisa boa. Qual a transformação, pra gente encerrar, qual a transformação cultural promovida pela musicalidade baiana e qual o seu contributo, em especial você que trabalha a cultura afro?
Eu acho essa manutenção, essa consciência, né? Eu acho e que eu espero da Bahia é uma Bahia unida, né? É uma Bahia que se abrace, né? E abrace tudo, né? E que entenda que tudo, assim, cada elemento tem um papel muito importante no macro, né? No todo, né? Mas que sejamos, assim, um pouco mais tolerantes um com o outro, né? Que sejamos, assim, mais amorosos, né? Eu acho que é um momento que, se a gente não botar, assim, uma coisa positiva mesmo, né? Acho que vamos ficar sempre, né, com essa carência de amor, né? Na sociedade. Então, o que eu espero na música, que é o meu veículo, né? É a forma que eu tenho de contribuir, é a música. Eu vou procurar sempre tocar nesse ponto, né? De nosso íntimo, por falar de amor, falar da nossa cultura. Então a contribuição é essa.
Sensacional. Matheus, quero te agradecer imensamente, tá? E no fechamento da sua da nossa entrevista, eu vou tocar a música. Qual foi a música escolhida?
Deixa Soprar.
Tá? A gente vai tocar.
Sim, sim.
E gostaria que você deixasse aí as suas considerações finais. Quando é que vem a Guanambi? Tá em Lisboa, para a Guanambi. Já tem avião aqui, viu? Azul Linhas Aéreas.
Ah, que maravilha. É uma provocação, rapaz. É uma provocação. Eu ia fazer, inclusive. Eu falei assim, não, tá bom. Eu falo assim, quando é que eu vou a Guanambi?
Pois
eu pergunto.
Eu saí na frente. Quando é que você vem a Guanambi?
Você saiu na frente, tá vendo? Muito obrigado, meu. Muito obrigado mesmo, hein, Neide?
Eu que te agradeço.
Muito agradecido a 106 aí FM de Guanambi, né, e a toda a população de ouvintes.
Me sinto muito honrada.
Grande abraço.
Me sinto muito honrada conversando com você. Você tão suave, tão leve e tão cheio de amor, né? A gente percebe em cada palavra que você conversa conosco. Isso é fantástico, né? Eu acho por isso que na Vibe nascem músicas tão maravilhosas, a qual nós vamos finalizar aqui a nossa entrevista. Tá certo? Muito obrigada por esse momento especial aqui no meu programa e para toda a região. Tá certo?
Ah, obrigado a vocês.
Vamos deixar soprar agora com o Matheus Aleluia, grandiosíssimo cantor renomado.
Deixa soprar.
Abraço.
Abraço.
O vento que sacode a roseira, que faz meu barco navegar, que por onde passa levanta a poeira, nas noites de calor vem me acalmar. Vento que balança o coqueiro, que traz a brisa do mar, que leva o amor sem ter endereço, o mesmo que daqui, também dá lá, o mesmo que daqui, também dá lá. Mesmo que daqui, também dá lá. Deixa só pra você. Deixa eu te dizer. A folha que o vento levou faz sombra pro nosso amor. A folha que o vento levou faz sombra pro nosso amor.
Muito Tô em êxtase. Matheus, aleluia, e Arles também. Espero que você que esteja nos ouvindo também esteja também, tá? Vamos falar um pouquinho da saúde? Se por acaso tá com enfermidade aí no sistema respiratório já há alguns dias, chegou a hora de procurar um otorrinolaringologista, Dr. Humberto Reis. Dr. Humberto Reis cuida da sua saúde, do ouvido, do nariz, garganta, se tá com tontura, chegou a hora de investigar. Também problema nas amígdalas, adenoides, chegou a hora de buscar esse médico. Ele atende na Policlínica Maternidade Guanambi, Rua 13 de Maio, 170 Centro. O telefone é o 3451-1404, o WhatsApp 998-70-3990. Esse é o WhatsApp do Dr. Humberto Reis, otorrino laringologista. Tranquilidade para a sua moradia, que nós temos a 15 minutos de Guanambi, o condomínio Chacras, tá? Infraestrutura totalmente voltada para o seu bem-estar, para o seu lazer. 15 opções de lazer, do mais simples ao mais radical, mas com segurança. O Aras Residência Brasil, você pode entrar e conhecer